através de uma redução nos impostos, através também dos próprios setores de atividade mais afetados, quer seja os transportes, quer seja a agricultura, dos quais não nos esquecemos, e portanto, em cada momento, perante cada dificuldade, têm sido adotadas as respostas que têm sido consideradas mais necessárias. Referiu a fixação máxima das margens de comercialização, a suspensão do aumento da taxa de carbono foi descongelada parcialmente porque continuamos a ter objetivos ambientais. O auto-voucher, um apoio direto aos portugueses que iniciou em 5 euros por mês e passou depois para 20 euros por mês. A redução do ISP equivalente à redução que teria da redução do IVA para 13% e a redução do ISP na proporção do aumento da receita do IVA. Aliás, corrijo. Porque esta medida, quando foi adotada pela primeira vez, a receita adicional do IVA tinha sido em 60 milhões de euros. Pois bem, Sr. Deputado, a devolução aos portugueses foi de 90 milhões de euros e, portanto, acima dessa proporcionalidade. Desde a sua implementação, Sr. Deputado, houve também momentos de descida do preço dos combustíveis, com menos receita de IVA. Se existisse um mecanismo automático agora proposto pelo PSD, sabe o que é que aconteceria, Sr. Deputado? Os portugueses passariam a pagar mais, claro, mas não foi essa a opção deste Governo. Porque governar, Sr. Deputado, é mais do que cumprir fórmulas matemáticas.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Irei, como disse, Sr. Presidente, obrigado. É mais do que gerir fórmulas matemáticas, é gerir incertezas, é fazer escolhas a cada momento para proteger os mais vulneráveis. E essa, Sr. Deputado, continuará a ser a nossa missão. Ajudar as famílias, ajudar as empresas, mitigar os preços e contribuir para termos uma justiça social. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. A mesa não registra mais pedidos de intervenção, portanto passamos para o encerramento. Encerramento que pertence ao Grupo Parlamentar do PSD e concretamente ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu gostava de comentar algumas das coisas que aqui foram ditas neste debate e começaria talvez pela intervenção do Partido Comunista Português, que vem falar na sua proposta, no preâmbulo, de fixação de margens e que o PSD também tem culpa do aumento dos preços, etc. Eu percebo que a solução para o PCP provavelmente só é uma, que é nacionalizar os poços de petróleo no Pacífico e no Mar do Norte. Eu acho que dessa forma talvez conseguissem atingir os vossos objetivos. Talvez dessa forma. Mas agora, relativamente às várias intervenções do PS que me surpreendem enormemente e devo ficar perplexo. A Sra. Deputada Vera Brás acabou de dizer que o nosso mecanismo automático fazia subir os preços. Ó, Sra. Deputada, eu vou explicar ao Partido Socialista como é que funciona este mecanismo. Se o preço dos combustíveis aumentar, aumenta a cobrança do IVA e esse diferencial é devolvido em ISP. Não aumenta, baixa para os portugueses. É simples de perceber. E, ó, Sra. Deputada, o Primeiro-Ministro, em 2022, cria uma atualização semanal do ISP para refletir esses efeitos do IVA, só que depois esqueceu-se de continuar essa atualização. Nós, aquilo que estamos a fazer é introduzir um mecanismo automático para que as pessoas beneficiem com preços mais baixos. E eu gostava de relembrar, há bocado eu mostrei este gráfico, talvez não tenha mostrado o tempo suficiente. Isto é da ERSE. Senhora Deputada, a parte verde mais escura significa que metade do preço da gasolina que as pessoas pagam é impostos. E no gasóleo também é mais ou menos metade, são 44%. E eu vou dar um exemplo para que as pessoas percebam bem. Se uma família abastecer durante um mês o seu carro em cerca de 300, 400 euros por mês, para ir trabalhar, para levar os filhos à escola, enfim, para as suas necessidades, metade desse valor, 150 ou 200 euros, é para o Estado, Senhora Deputada. Isto não choca ao Partido Socialista. Isto não choca ao Partido Socialista. Eu chego à conclusão que, de facto, e para concluir, Senhor Presidente...
Tem mesmo que concluir, Senhor Deputado.
Vou concluir. Os portugueses estão intoxicados com este governo altamente poluente e sentem isso nos bolsos ao pagar o preço dos combustíveis e os impostos todos os dias. Disse.
Com a intervenção do Sr. Deputado Carneiro, encerramos o nosso ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Passamos agora para o ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o projeto de lei número 69/15 do Chega. E temos já a intervenção do Sr. Deputado André Ventura, que irá fazer a apresentação do projeto de lei número 69/15 do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, o projeto que...
Oh, Sr. Deputado, dê-me só um momento, se não se importa, só para que aqui o plenário se organize melhor. Acho que agora estão criadas as condições. Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente, senhores deputados, o projeto que nos traz aqui hoje é da mais elementar justiça. A legislação em vigor que permite acumular pensões vitalícias com outras pensões é uma das mais flagrantes injustiças da nossa democracia e do nosso sistema contributivo. Para que em casa possam saber de que estamos a falar, António Guterres é atualmente Secretário-Geral das Nações Unidas. Oferece um vencimento de 205 mil euros por ano. Sublinho, 205 mil euros por ano. António Guterres beneficia de uma subvenção vitalícia paga por todos os contribuintes portugueses de 4 mil euros por mês. Sublinho, 205 mil euros ganhos todos os anos, com um acréscimo aos 4 mil euros pago por todos os portugueses como subvenção vitalícia. Eduardo Ferro Rodrigues foi presidente desta Assembleia da República, deputado muitos anos. Tem uma pensão da sua própria reforma de 3.400 euros, mas acresce uma subvenção injustificável, pago por todos os contribuintes, de 2.635 euros. Senhor Presidente e senhores deputados, num ano, num mês e num dia em que tantos não conseguem pagar a casa, em que tantos não conseguem pagar e pôr comida em cima da sua mesa, em que veem os seus veículos automóveis ser brutalmente aumentados de impostos, Senhor Presidente e senhores deputados, isto é uma vergonha para a República Portuguesa. Já sabemos muito desta história. José Sócrates beneficia também ele de uma das pensões vitalícias. Fez, aliás, o óbvio. Acabou com o regime das pensões vitalícias, mas para os outros, porque manteve-as para ele e para aqueles que, como ele, assim terminaram o caminho. Na lista oculta pela Segurança Social, mas que aqui está, nas minhas mãos, e aqui está às mãos de poder ser distribuída por todos, encontram-se nomes como Armando Vara e outros que envergonhariam a República Portuguesa, mas estão a ser pagos pelos contribuintes portugueses. Muitos deles a quem nós não queríamos dar um cêntimo e damos milhares todos os anos com os nossos impostos. Senhor Presidente, senhores deputados, o que está em discussão neste projeto é a acumulação destas pensões com as pensões da sua carreira contributiva. São valores a que 90% dos portugueses nem sequer conseguem sonhar nem ter acesso. Mas têm que saber desta Câmara que um grupo de homens e mulheres decidiu autoprivilegiar-se um dia e dizer que vocês que trabalham toda a vida acabam com 300 euros. Mas nós que aqui estamos a tratar de nós próprios, acabamos com pensões de 300 euros, com outras de 3 mil euros, outras de 5 mil euros, outras de 7 mil euros e outras de 13 mil euros em Portugal. Sim, senhores deputados, sim, senhores deputados, há pensões de 13 mil euros por mês. 13 mil euros por mês acumuladas. Vergonha desta casa. 13 mil euros pago com os nossos impostos sobre estes valores. Senhor Presidente e senhores deputados, todos os anos o Estado gasta quase 9 milhões de euros com estas pensões vitalícias. O altar do Papa, o famoso altar do Papa, custou 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. O valor que foi dado aos bombeiros chapadores de máquinas pesadas foi de 9 milhões de euros. O valor que fizemos e que aplicámos na modernização do cartão do cidadão foi 9 milhões de euros. Pois fiquem a saber, portugueses, que todos os anos dos vossos impostos, cada ano do vosso trabalho, sai para pagar a mais infame das pensões, a pensão vitalícia dos políticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A nossa visão sobre o exercício da política é muito clara. A política não é uma carreira profissional, é antes uma atividade desejavelmente temporária que deve ser capaz de atrair alguns dos melhores quadros da sociedade para que lá regressem após esse serviço temporário. Para que possam verdadeiramente representar o país, para representarem a sociedade civil, é da sociedade civil que devem vir os decisores políticos. Os políticos não devem existir numa bolha de privilégios nem de obrigações. Não só porque isso não é justo, mas também porque os afasta do mundo que legislam. Devem, dentro do possível, ter os mesmos direitos e obrigações que todas as outras pessoas. Nem devem ter direitos que os coloquem acima dos outros, nem obrigações excessivas que afastem boas pessoas do serviço político. Nós não alinhamos nas táticas de alimentar a deterioração da imagem que as pessoas têm dos titulares de cargos políticos. Como em todas as áreas, há os bons, há os muito bons, há os maus e há os péssimos. E todos teremos opiniões diferentes sobre quem é quem e, no final, cabe aos eleitores decidirem. Não podemos é alinhar no discurso de que são todos maus, mesmo que alguns sejam. Não podemos alinhar no discurso que andam todos a roubar, mesmo que alguns andem. E esse discurso até pode render votos a curto prazo, mas a longo prazo apenas contribuirá para desvalorizar a democracia e desvalorizar a imagem de todos os políticos, todos, incluindo aqueles que em todos os aspectos partidários, em todos os aspectos ideológicos, lutam genuinamente e de forma honesta por aquilo que acreditam ser o melhor para o país. A eliminação da acumulação das pensões é assente num princípio de igualdade entre políticos e restantes pessoas, com o qual concordamos. Infelizmente, é demasiado comum nesta Casa a apresentação de propostas que, partindo de princípios que até concordaremos que se podem ser razoáveis, assumem uma forma de tal maneira má que é impossível alguém de bom senso as aprovar. Porque, na verdade, não são propostas feitas para serem aprovadas, são propostas feitas para serem rejeitadas e usarem como propaganda para entusiasmar os mais convertidos e enganar os menos atentos. É o caso desta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PST, a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz.
Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Chega pretende, no projeto, determinar o fim da acumulação de pensões por parte de titulares de cargos públicos e políticos, quer daqueles que já oferem rendimentos por conta desse direito, quer daqueles que já têm o direito adquirido, mas que ainda não beneficiam do mesmo, quer até daqueles beneficiários que já morreram e passaram esse direito aos cônjuges sobrevivos através da pensão de viuvez. Isto é assim porque a lei em vigor previu um regime transitório que assegura a conformidade constitucional, garantindo a intocabilidade de direitos adquiridos e o princípio constitucional da proteção de confiança. Propor a eliminação deste regime é violar frontalmente a Constituição. Mas é mais que isso. E o Chega sabe bem que assim é. Então, por que o propõe?